Esse 22 de maio é Dia Internacional da Biodiversidade. Para falar sobre esse assunto, nós estamos ao telefone com Guilherme Caran, coordenador de negócios e biodiversidade da Fundação Grupo Boticário. Até que ponto a questão da preservação da nossa biodiversidade, do meio ambiente, pode ser atrelada também aos interesses econômicos e de empresas e grupos? Guilherme, muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, Marcelo. Tudo bem, você?
Tudo tranquilo. Ô Guilherme, há alguns anos a questão ambiental era mais bandeira de pessoas mais altruístas, normalmente era associado de forma antagônica à empresa, aos negócios, e isso nos últimos anos, até por uma necessidade, vem mudando, né?
Verdade, isso vem mudando e isso é um ponto bem positivo, na verdade, porque isso favorece a conservação da biodiversidade. Hoje, já há um entendimento, na verdade, há alguns anos já há um entendimento, esse entendimento vem se popularizando cada vez mais, de que é impossível você ter bem-estar social e uma economia saudável se você não tiver os recursos naturais ou a natureza conservada. Então, a gente chama isso dos benefícios proporcionados pela natureza para a sociedade, ou serviços ecossistêmicos, né? Então, por exemplo, você precisa para suas atividades econômicas ou para o bem-estar da sociedade água em boa qualidade e quantidade, você precisa de um solo em qualidade adequada para a agricultura, você precisa de polinizadores naturais, que são as abelhas nativas, para polinizar as culturas agrícolas que abastecem a população brasileira, qualidade de ar, um regime correto de chuvas, e tudo isso depende do meio ambiente, de uma natureza conservada, para que a sociedade tenha, assim, qualidade de vida. Então, a discussão hoje é muito mais ampla, a gente não fala mais de conservar a biodiversidade de forma isolada, o que também tem seu mérito e o que também é necessário, mas a gente já consegue atrelar os benefícios socioeconômicos que essa conservação traz, e aí sim a gente sensibiliza também outros públicos que antes não eram conectados à causa da conservação da biodiversidade.
Entendi. Ô Guilherme, deixando de lado esse benefício, né, de preservação da natureza, como temos mais pássaros, um ambiente mais bonito, um cidadão, principalmente aquele que está lá no campo, mais feliz, deixando esse lado, vamos falar apenas de lucro. Quando uma empresa, e a gente pega, por exemplo, o Boticário, de onde você está falando, né? Do ponto de vista puramente financeiro, é interessante ou o que ela investe não reflete na mesma proporção lá na conta final, nos lucros finais?
Uhum. Eu acho que existem as duas situações. Tem modelos de negócio que sim, se você investir, principalmente aqueles negócios que dependem diretamente de recursos naturais, esses negócios, sim, você consegue ver uma relação bem direta, então você precisa conservar a biodiversidade e aí sim você consegue reduzir o risco do seu negócio, então há uma relação direta. E tem negócios que não têm relação tão direta e a conservação da biodiversidade aí atrás acaba trazendo benefícios mais indiretos, né? Mas, por exemplo, bom, no caso do Grupo Boticário, a Fundação Grupo Boticário existe há 28 anos, desde 1990, e é parte de uma estratégia de responsabilidade social corporativa, investimento social privado do grupo, né? A gente tem a missão de conservar a biodiversidade brasileira, mas ela surge de uma maneira, há 28 anos atrás, de uma maneira completamente desatrelada do modelo de negócio do Grupo Boticário. Então, é uma atividade, uma ação de filantropia, por conta que o nosso fundador e presidente do conselho hoje, Dr. Miguel Kriegner, acredita na causa ambiental e faz isso como parte da política de investimento social privado da empresa, desvinculado do negócio. Mas cada vez mais é possível, sim, atrelar negócio à conservação da biodiversidade. Então, se eu sou uma empresa de água ou de bebidas, se eu não tiver água em qualidade e quantidade suficiente no meu negócio está sob risco.
É verdade.
Ainda mais em tempos de mudanças climáticas, em tempos onde eventos climáticos extremos são cada vez mais frequentes. Então, se eu já há estudos bem claros que demonstram, estudos científicos, que se você tem uma bacia hidrográfica bem conservada, ou seja, com um ambiente natural preservado, com a beira de rio, com as florestas ciliares preservadas, você vai ter uma água com qualidade e quantidade melhor. Então, as empresas do ramo de bebidas, por exemplo, ou que lidam diretamente com distribuição de água, ou empresas de saneamento, empresas que provêm água para as cidades, essas sim, se conservarem os recursos naturais da bacia hidrográfica, vão ter um negócio com muito menos exposição ao risco, né? E agora existem negócios que inclusive já surgem com o propósito de conservar a biodiversidade. E eles são chamados negócios de impacto.
Sim.
Então, se o meu negócio ele surge já desde o início com o propósito de conservar a natureza, e além disso, somado a isso, eu quero, claro, porque é um negócio receita, e quero rendimento, quero que ele se mantenha vivo financeiramente, eu posso caracterizar o meu negócio como negócio de impacto. E esse impacto positivo pode ser tanto para a sociedade, tanto para a natureza. Então, por exemplo, se eu tenho um... A gente desenvolve, a gente apoia uma iniciativa que se chama Araucária Mais, junto com a Fundação CERT, lá em Santa Catarina, onde há um... Aqui na região sul do Brasil, a gente tem um ecossistema chamado Floresta com Araucárias, que está muito ameaçado. Então, a gente desenvolveu esse modelo de negócio, que se chama Araucária Mais, está sendo desenvolvido um piloto dele lá no Planalto Serrano de Santa Catarina, no qual a gente trabalha com produtores de pinhão e erva mate, que são duas espécies nativas aqui do sul. O pinhão é a semente da araucária e erva mate é muito consumida aqui na região sul para chimarrão.
Sim.
E os proprietários rurais que se adequam a um processo de produção sustentável, né, com baixo impacto para a biodiversidade, eles acessam um mercado diferenciado que paga mais por isso. E o produtor é melhor remunerado, e isso é um incentivo para que ele faça a gestão adequada da sua propriedade rural. Então, esses proprietários rurais vinculados ao nosso projeto, hoje eles conservam a biodiversidade, fazem um manejo adequado da floresta, a floresta em pé passou a ter valor, então ele não precisa tirar a floresta para colocar gado, porque aquela floresta pode ter valor pela sua própria biodiversidade, e aí sim ele encontra um mercado que paga mais por essa responsabilidade, por essa produção sustentável e com mínimo impacto para biodiversidade.
É interessante.
Então, existem sim atividades bem interessantes nesse sentido.
Guilherme, e aí, se uma embalagem, se em uma embalagem vem lá algo sobre essa responsabilidade social e vamos chamar de responsabilidade verde da empresa, entra o papel do consumidor em fazer com que, mesmo que aquele investimento na biodiversidade não esteja diretamente ligado aos lucros daquela empresa, o consumidor pode fazer estar priorizando, dando preferência a esses produtos, né?
Perfeito, exato. Acho que você tocou num ponto muito importante, Marcelo, o papel do consumidor nisso tudo, né? Então, eu acho que um dos grandes problemas da crise ou motivadores da crise ambiental global hoje é o consumo. Então, está tudo atrelado ao consumo, né? E o consumidor tem um poder muito grande, porque ele pode ditar e ele pode fazer com que as empresas se adequem. Se houver uma pressão da sociedade, uma pressão do consumidor por produtos mais responsáveis, com uma garantia de responsabilidade em toda a sua cadeia de valor, inclusive, como você comentou, no trabalho com os resíduos, né, com a ponta, lá com a ponta do seu negócio, o que o consumidor faz com o resíduo, com o lixo que sobra daquele produto consumido?
Uhum.
Então, já existem empresas que estão se preocupando com toda essa cadeia, né, e pensando com a sua política de resíduos sólidos, fazendo com que esses resíduos também tenham uma destinação correta no final. E eu concordo contigo, acho que os consumidores têm que, sim, demonstrar cada vez mais que preferem esse tipo de responsabilidade, que preferem produtos que junto, que além do produto que ele consome, trazem com ele toda essa responsabilidade que nasce desde lá da sua fabricação até o seu descarte final. E isso, cada vez mais a gente percebe que os consumidores estão, sim, preferindo produtos dessa natureza, mas ainda é preciso um engajamento muito maior para fazer com que não pequenas e poucas empresas tenham essa responsabilidade, mas para que isso vire uma regra e que chegue um momento que o consumidor não compra ou tem uma preferência muito baixa por produtos que não têm essa responsabilidade em toda a cadeia atrelada à sua marca.
O Guilherme, o funcionamento, o modus operandi da Fundação Grupo Boticário é com parceiros, é isso?
A gente tem duas frentes, Marcelo. A gente tem a nossa missão é conservar a biodiversidade. A gente pode fazer isso tanto por meio da realização quanto por meio do apoio a terceiros que realizam. Então, a gente tem iniciativas de realização direta e tem iniciativas de apoio a terceiros. A gente surgiu em 1990 e até hoje a gente mantém editais de apoio a projetos de conservação da biodiversidade que são abertos semestralmente, então no primeiro e segundo semestre de cada ano. As instituições mandam para a gente projetos todos relacionados à conservação da biodiversidade. Existe um sistema e um comitê de avaliação desses projetos, os melhores projetos são financiados e isso acontece já há quase 30 anos. Então, a gente trabalha dessa forma, a gente também tem uma área destinada à proteção de áreas protegidas, então a gente tem duas reservas privadas, a Fundação Grupo Boticário mantém uma reserva privada, uma RPPN, né, que é uma reserva privada no litoral norte do Paraná, em Guaraqueçaba, e uma perto de Brasília, em Cavalcante, estado de Goiás, com cerca de 8 mil hectares protegendo Cerrado aí, né, perto de vocês, e aqui no nosso caso, Mata Atlântica, que são os dois biomas mais ameaçados do Brasil. E além disso, a gente trabalha também muito com parcerias com instituições públicas e privadas para tentar mostrar que é possível desenvolver mecanismos capazes de conservar a biodiversidade e, ao mesmo tempo, gerar desenvolvimento socioeconômico, que é o que a gente faz por meio dos negócios de impacto que eu comentei contigo, por exemplo.
Eu não te perguntei antes, você fala de qual cidade?
Curitiba. Da Fundação Grupo Boticário em Curitiba, Paraná.
Então tá bem. O Guilherme, eu quero agradecer pela sua atenção aqui ao programa Brasil Rural.
Perfeito, Marcelo. Eu que agradeço. Eu acho que no Dia Mundial da Biodiversidade, acho que vale a provocação para que os empresários, empreendedores percebam que eles são fundamentais. Sem a iniciativa privada e sem o empresariado junto, vai ser impossível conservar a biodiversidade brasileira e a biodiversidade global. Então, os negócios têm um papel fundamental para a conservação da biodiversidade e eles podem, inclusive, se beneficiar disso, né? Então, a gente para de falar de filantropia e de altruísmo, mas a gente está falando de redução de riscos ao negócio, de benefícios à marca, de benefícios à sociedade, e as empresas são fundamentais para esse processo. Acho que fica o estímulo e a provocação a todos. E eu também agradeço e desejo um abraço a todos.